Até o século VII a.C., a vida material se dava através de trocas, do conhecido escambo, ou da produção de sua própria comida, casa, assim como criação de gado e etc. A fim de facilitar esses processos e deixar de contabilizar os bens materiais através de cabeças de bois e hectares, surgem as primeiras moedas. De lá para cá, foi revolução atrás de revolução, e aparentemente o dinheiro foi se tornando algo mais abstrato, bem diferente dos baús de tesouros tão grandes, pesados e reais. O dinheiro nunca foi tão invisível como ele é hoje. Quem aí ainda manuseia cédulas? Eu mesmo não gosto. Com a chegada dos bancos digitais e também de moedas como a Bitcoin, fica cada vez mais evidente que somos um Mario em carne e osso, acumulando moedinhas que aparecem no canto de nossas telas. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 41º episódio do Alocatarô Podcast. Bem-vindo! Me segue também no Instagram, @alocatarô. E se você precisa de uma consulta de tarô, vem falar comigo. Basta me mandar uma direct e a gente marca. E, para adquirir meu curso de arcanos maiores, entra no site alocatarô.com.br. O fato do dinheiro ser algo abstrato me intriga demais. Ele existe, pois depositamos, como sociedade, fé nesse sistema. Se amanhã ou depois ele deixar de existir e passarmos a medir nossas riquezas, novamente, através de nossas posses, como que ficaria a sua vida? A minha ficaria bem maluca. Hoje, conseguimos agregar valor a coisas imateriais, como serviços e até experiências, como uma prática de meditação ou um salto de paraquedas, por exemplo. Nós aprendemos a precificar nossas habilidades e, com isso, fazemos o capitalismo e o dinheiro girar. O capitalismo me lembra muito a Roda da Fortuna, o Arcano 10, mas é através do Cavaleiro e do 9 de Ouros que vou conduzir esse episódio. Mais do que termos o suficiente para sobreviver, como faziam nossos antepassados, passamos a desejar o acúmulo, e o que era para ser sustento vira uma questão social. Come, mora e vive quem tem dinheiro. Come, mora e vive melhor quem tem mais dinheiro. É bem cruel, mas cá estamos. Por isso é importante termos um olhar crítico ao capitalismo. Não a fim de destruí-lo, seria muito utópico, mas desejosos de que ele atenda a todos. Dentro do contexto atual, dinheiro é uma das questões mais frequentes nas minhas consultas. Mas me chama a atenção, pois trabalho ainda vem na frente, depois vem o dinheiro. Associamos diretamente dinheiro a trabalho. Mas nem todo mundo que é rico trabalhou para ser rico. E nem todo mundo que trabalha pra caramba a vida toda enriquece. Seria bem ingênuo da minha parte tentar abordar aqui maneiras de enriquecer e até de atrair a prosperidade para sua vida. Para isso já existem aí os vários coaches, bem malucos, por sinal. O que o tarot tem dialogado comigo nesse sentido, e também durante as consultas, é: no que o teu dinheiro te serve? Pensemos no dinheiro como uma ferramenta, pois ele é. E atente-se a isso. Uma ferramenta, pois hoje é através dele que adquiro minha casa e me alimento. Não coloco mais a mão na massa ou cultivo minha própria comida. A terra, essa aí que está debaixo do teu pé, teoricamente tem um dono. Mas quem que definiu isso? E se você mora em apartamento, veja só que sacada brilhante. Construíram seu apartamento num pedaço do céu, mesmo possuindo apenas a terra. A posse de terras e recursos são frutos de apropriação e exploração. pois a Terra em si, o planeta, não possui dono. Ele é a Imperatriz, rica e generosa, e que não pede nada em troca. Quem dominou isso fomos nós, sob a faceta do Imperador. E de lá para cá, isso se reproduz através das gerações. Então, quando você for falar mal daquele político, lá, aquele dos movimentos sociais, lembre-se de que foram os ricos que invadiram as terras primeiro, não os pobres. Voltando para o dinheiro como ferramenta. Além da loteria e herança, qual outra maneira lícita de obter recursos? Obviamente, são poucos os ricos que acumularam suas riquezas de forma lícita. E quando falo lícita, não é só dentro da lei, tá? Entram aqui também as questões éticas e morais. Trabalhar no formato PJ, 44 horas semanais, e ter que bater ponto, é ilegal. Mesmo assim, tá acontecendo em todo lugar. Imagine agora as coisas que não são previstas por lei. Pense o quanto de abuso e exploração que existe entre os trabalhadores para que os ricos alarguem suas riquezas. Ah, Diego, mas por que isso acontece? É tão injusto, é karma, é o quê? É o que é. Como eu disse, a Imperatriz é generosa, sem ver a quem. Inclusive, é generosa ao Imperador, que explora toda a sua potência. Os ricos veem no dinheiro um instrumento para a obtenção de poder. E funciona. Quanto mais grana, mais poderoso você é. E isso, por si só, é dar um objetivo ao dinheiro. Um objetivo de gosto duvidoso, mas ainda assim um objetivo. E é sobre isso que eu quero falar. É inevitável que coloquemos o trabalho antes do dinheiro, mas eu acho que podemos melhorar isso. Eu trabalho para obter determinada quantia de dinheiro. Para quê? Eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro e parece que nunca tem nada. Ao mesmo tempo que conheço gente que não ganha tanto assim, mas que o dinheiro nunca falta. Você também deve conhecer esses dois tipos de pessoas. O que as diferencia, ao meu ver, é a intenção. Por que eu quero dinheiro? Quais são os planos para essa grana? Pagar contas? Sim, eu sei. Mas o que mais? Diego, não tem mais, não sobra. Então, o que podemos fazer para passar a sobrar? Ganhar mais, trabalhar mais, gastar menos? A visão do tarô sobre isso é também muito focada no trabalho. Não só no trabalho que você fica 9 horas por dia, mas também no trabalho que precisamos fazer para que o dinheiro seja lapidado. Quando olhamos para o 8 de ouros, lá no Ryder Smith, vemos um homem trabalhando suas moedas. Ou seja, ele tem dinheiro, mas está lapidando ele, multiplicando ele. Óbvio que essa figura também é uma referência a como as moedas eram feitas na Idade Média. Mas não é só isso. Precisamos aprender a transformar nosso dinheiro em ferramenta. Encará-lo assim pode ser transformador. Esse dinheiro será o tijolo que transformará minha casa. Esse dinheiro é o avião que me levará para a viagem dos meus sonhos. E esse primeiro retorno financeiro do meu negócio é um investimento em novos equipamentos, melhorias para a empresa, ajustes de salário. O dinheiro, assim como toda e qualquer ferramenta, quer ser usado. Se você recebe ele todo mês e não sabe por que raios ele está na sua conta, é claro que ele vai embora. E não estou falando aqui para você definir previamente cada gasto seu com rigidez. Minha sugestão é instrumentalizar os recursos, instrumentalizar o dinheiro. Você está fazendo hora extra para receber essa grana extra. Mas para onde essa grana vai? Qual é o intuito? E o intuito pode ser um investimento, uma poupança, um sorvete. Dinheiro gosta de ser circulado. É uma energia que vai ao encontro de quem faz ele se movimentar. E movimentar, como eu disse agora há pouco, não é gastar por gastar. Eu lembro de uma época que eu estava bem penoso, bem duro. Uma das, né? Tinha dinheiro nenhum, só um cartão de crédito. Eu estava na casa do meu namorado, os dois entediados e pobres. Aí me deu uns 5 minutos, virei para ele e falei, vamos no shopping, naquele ali, o mais chique. Eu precisava me arrumar e respirar algum tipo de prosperidade urgente. Nós fomos. Dentro do shopping, eu passei em frente a uma sorveteria bem cara. Eu entrei, pedi um café, uma bola de sorvete. Demorei, fiquei me achando. E paguei tudo no cartão de crédito. Falei pro namorado, às vezes o que falta pro dinheiro vir é uma gastadinha. Obviamente eu tava fazendo movimentações para arrumar um trampo e aumentar os meus rendimentos. Não é como se eu estivesse esperando cair do céu. Mas aquilo me fez muito bem. Eu saí de lá feliz e satisfeito com o sorvete. Saí de lá também desejando ter condições de tomar ele sempre que eu quiser. O dinheiro precisa ser desejado e imaginado. Inclusive, imaginarmos qual será o destino dele. Dias depois disso, eu fui contratado para uma vaga que eu nem tinha me candidatado e nessa empresa eu tive uma das melhores fases da minha vida material. Nunca faltou nem sorvete, nem viagem, nem casa. Mas faltou saúde. O dinheiro hoje tem um preço, saúde física e mental. E eu já falei muito sobre isso por aqui. Porque eu quero esse estilo de vida, essa casa, nesse bairro, nessas condições. Porque eu quero esse sapato, esse celular ou essa bolsa. Muitos dos nossos quereres não são nossos, mas saímos comprando, mesmo assim. Nos submetemos a um estilo de vida frenético e desumano, para nos posicionarmos socialmente. Não porque, de fato, precisamos dessa grana ou carro zero. E eu não sou contra querer enriquecer, tá? Mas todas as pessoas que eu conheci que ralaram muito para ter muito dinheiro de uma forma muito frenética, adoeceram de diferentes maneiras, ou foram até mortas brutalmente. E mais uma vez, o dinheiro ele precisa vir para servir e não para engessar. Quando eu olho para o 9 de ouros, penúltimo arcano desse naipe, eu vejo leveza e prosperidade. Diferente do 10 de ouros, por exemplo, eu vejo uma prosperidade fluida e viva. Diferente também do rei de ouros, o mais rico de todos, mas que mal consegue se mexer. E diferente também da rainha de ouros, apegada às suas posses e orgulhosa da sua casa cheia de cacarecos acumulados. Que eu consiga compreender o destino do dinheiro na minha vida. Só assim ele vem me servir. Não quero me cansar de trabalhar e reclamar que não posso tomar uma cerveja no bar. Preciso tomar as rédeas dos meus desejos e motivações para que o dinheiro flua levemente em mim e na minha vida. Não estou aqui romantizando o dinheiro. Estou falando dele sob uma perspectiva simbólica. Sob uma perspectiva social, minha visão é outra e também está impressa aqui. Nosso objetivo, então, pode ser alcançar a temperança. Saber viver sob as asas do capitalismo, usufruir de suas brechas e vantagens, inclusive para transformá-lo de dentro para fora. Que eu aprenda a deixar o dinheiro circular, que ele saia dos meus bolsos com o objetivo de ir em busca de mais recursos e mais prosperidade para minha vida. Ao mesmo tempo, me traga de imediato tudo aquilo que preciso para viver, me sentir bem e fazer o bem. Se não respirarmos, não vivemos. Nós precisamos de oxigênio. Mas se enchemos os pulmões e nunca mais soltamos o ar, dá ruim. No próximo episódio, falo sobre religião e espiritualidade, tópicos muito presentes nas minhas consultas. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. E se você gostou, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana chegou até aí. Eu vou ficar muito feliz. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.